Uma grande honra para mim estar aqui hoje e agradeço muito o convite e a confiança dos irmãos. E eu acho que a maioria sabe que passamos uns dias difíceis lá com a nossa filha e a minha vinda para cá estava em dúvida, mas damos graças a Deus pelas orações de muitos aqui. E a Sara, ela continua no hospital, mas está se recuperando aos poucos. E estou aqui para falar a verdade com o coração repartido, um pouco aqui, um pouco lá, mas que Deus nos ajude e que estes dias sejam de proveito para todos nós. Então, nós vamos ler uns versículos no livro de Apocalipse, Apocalipse capítulo 2. E acredito que essas passagens sejam bem conhecidas. Então, vamos ler apenas dois versículos. Apocalipse capítulo 2, versículo 25. Apocalipse 2 e 25, esta carta foi escrita à igreja de Tiatira. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Capítulo 3, nós temos a sexta carta à igreja de Filadélfia. Nós vamos ler apenas o versículo 11. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então vamos ajuntar os dois versículos. O que tendes, retende-o até que eu venha, e guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então era só isso que eu queria ler por enquanto. Eu passei 5 semanas recentemente num país distante daqui. Cada vez que a gente vai para aquele lugar e visita as igrejas, dá para ver um declínio gradual, mas constante. Pessoas que conhecem bem o padrão do Novo Testamento para uma igreja de Deus, pessoas que se reúnem faz anos ao nome do Senhor Jesus Cristo, mas a realidade é que com cada geração o declínio segue para baixo. Ontem, um irmão de outro país, também distante daqui, me ligou. E ele estava falando a mesma coisa. Igrejas que durante muitos anos mantinham um padrão elevado, mas uma nova geração querendo mudanças. E mais uma vez, este irmão estava dizendo: o padrão cada vez mais longe das Escrituras. Sim, pessoas salvas, pessoas batizadas, pessoas reunidas ao nome do Senhor Jesus Cristo, mas em certos detalhes, e em certos casos não são mais detalhes pequenos, cada vez mais distante. da palavra. Agora, comecei de uma forma muito negativa, não foi? Mas vamos com calma. Não é assim em todos os lugares. Graças a Deus. E durante os últimos 4 anos, por exemplo, nós tivemos uma experiência muito animadora de ver e acompanhar pessoas que estavam longe do padrão, mas fizeram e estão fazendo e estão pagando um preço alto para chegar o mais próximo possível do padrão das Escrituras. E eu fiquei sabendo de outros lugares também, no Brasil. Imagine só, no Brasil, igrejas, irmãos que estão dispostos a fazer mudanças para o melhor. Então, irmãos, o nosso alvo é esse. Porque tem 2 caminhos. Cada vez mais longe ou cada vez mais perto. Então é bom ver tantos irmãos aqui. Eu não conheço quase ninguém. Eu não sei o que está acontecendo na igreja onde você reúne. Mas eu quero, durante estes dias, falar um pouco sobre a necessidade de termos convicções. Para os mais jovens, talvez seja convicções formadas, e para os mais velhos, talvez seja convicções reforçadas. Tá? Então, o nosso assunto durante estes dias, nós vamos pensar um pouquinho sobre isto. Por quê? Este problema de declínio não é um problema de hoje. Já temos exemplos aqui no primeiro século. Por que será que temos cartas dizendo retende o que tem? Guarda o que tens. Obviamente, mesmo naquelas igrejas recém-estabelecidas, havia o perigo de deixar o primeiro amor, de rebaixar o padrão. E aqui estamos, 2000 anos mais adiante na história da igreja, e irmãos, jovens principalmente, mais do que nunca, nós precisamos reter e guardar o que temos. Não é fácil. Porque a pressão do mundo religioso não coopera em nada. Olhamos para tanta coisa, padrão baixíssimo. E existe aquela tendência, talvez, de pensar, mas nós somos bem diferentes. Será que não dá para diminuir um pouquinho a diferença para não chamar tanta atenção para nós? E tantas práticas e tantas coisas que nós apreciamos, mas até estou me lembrando agora de uma moça que assistiu. Ainda existe umas reuniões lá na Bahia. E uma noite ela chegou bem perturbada. Ela disse: "Ó, Samuel, todas as igrejas por aqui ensinam uma coisa e só você que ensina diferente. Então você não tem razão. Se você não concorda com a maioria, é você que não tem razão." Bom, quem sabe nós enfrentamos desprezo assim. Quem sabe familiares que fazem parte de denominações e religiões que não apreciam o padrão elevado do Novo Testamento, mas, meus irmãos, que Deus nos dê a coragem de sermos diferentes. E que Deus nos dê a coragem de elevar o padrão, se for necessário. E que Deus nos guarde de rebaixar o padrão, custe o que custar. Tá? Então, onde é que nós vamos começar? Eu fiquei contente com a oração do irmão aqui, porque não é fácil chegar num lugar, bom, eu não vou dizer estranho, porque não é estranho, mas desconhecido. Mas é bom encontrar irmãos que estão pensando da mesma forma que a gente. E o irmão orou que o objetivo das nossas reuniões aqui é apreciar melhor a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, nós vamos começar bem aqui, porque afinal de contas, a diferença entre uma igreja de Deus e uma congregação que não é uma igreja de Deus é o seguinte: numa igreja de Deus, o Senhor Jesus Cristo tem o lugar preeminente. Nós nos reunimos ao nome dele. Em todas as nossas atividades, em todas as nossas reuniões e conferências, nós desejamos que ele seja engrandecido, honrado, e que ele tenha o lugar de destaque em tudo. Que assim seja durante estes dias. Então, se nós vamos reter, guardar, segurar alguma coisa, nós precisamos saber o que nós estamos retendo, o que nós estamos segurando, o que nós estamos guardando. Então, eu não vou apresentar novidades durante estes dias. Eu pretendo apresentar assuntos bem básicos, porque eu estou impressionado com tantos jovens aqui no nosso meio. E muitas vezes nós pensamos, mas todo mundo sabe, não precisa falar sobre isto. E quem sabe se perguntasse, não sabem tanto quanto a gente imagina. Outra coisa, lá em Salvador nós estamos estudando o Evangelho de Lucas, só para dar um exemplo. E estudando e lendo aquele evangelho e pensando em nos ensinamentos, eu penso repetidamente, mas eu acho que eu falei sobre esse assunto semana passada. E eu leio mais um pouquinho e... mas faz pouco tempo que nós falamos sobre isto. Os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo muitas vezes são assuntos repetidos. Não são vãs repetições, como os fariseus. Mas assuntos talvez apresentados de várias formas, apresentando aspectos diferentes, mas repetidamente o próprio Senhor Jesus Cristo falava sobre os mesmos assuntos. É assim que até uma criança aprende. Repetição. Então, os irmãos que já ouviram os assuntos que nós vamos abordar nos próximos dias, vão ouvir de novo. Talvez não seja para formar convicções, mas para reforçar convicções já formadas durante muitos anos. Mas o que quer dizer convicção? Talvez seja um termo mal entendido. Por exemplo, eu tenho várias perguntas favoritas. E quando eu estou falando, conversando com pessoas não salvas, eu muitas vezes eu pergunto, você tem certeza que vai estar no céu? E aquela pergunta provoca todo tipo de resposta. Mas muitas vezes a pessoa diz, ah, tem que ter. E eu tenho que ter convicção que vai para o céu. E parece que a pessoa fica quase agitada e naquela hora procura criar uma convicção. Daí a minha próxima pergunta favorita é, e está dependendo de quê? Qual é a base? Daí que a coisa piora. Porque muitas vezes a pessoa fala muita coisa, mas dá para ver que não tem base. Ajunta palavras, procura argumentar, defender o seu caso, mas não tem base. Isso não é convicção. Isto é uma esperança vazia, sem fundamento. Não é isso que nós estamos apresentando aqui, irmãos. Quando alguém pergunta sobre a sua salvação, a garantia que você tem de chegar no céu, sobre o batismo, sobre algum assunto da palavra da Igreja de Deus, ou sobre qualquer assunto, a nossa resposta não é, olha, eu não sei, mas eu ouvi falar que é assim, mas não tenho certeza. Ou eu frequento um lugar e os irmãos fazem desta forma, eu não sei porquê, mas eu faço também. Eu nunca perguntei porquê, mas eu acho que é o certo. Não é a resposta certa. Quando alguém pergunta sobre o porquê, você abre a sua Bíblia e diga com toda coragem, com toda certeza, é assim, porque Deus diz que é assim aqui. Tá bom? E assim, as nossas convicções, as nossas práticas, tudo que nós fazemos e falamos tem uma base sólida e eterna, estabelecida antes da fundação do mundo e que vai permanecer para sempre. E assim, jovens, na escola, na faculdade, não precisa ter vergonha. Não precisa faltar coragem. Pode falar com toda certeza e convicção. É assim? Eu acredito assim? Eu faço assim? Porque Deus diz que é assim. Acabou o assunto. Com educação, com amor. Que Deus nos ajude. Então, vamos começar com o alicerce. Por isto, estas reuniões são tão importantes. Dias de estudo da Palavra de Deus. Porque nós precisamos sempre ter uma resposta pronta. Conversando com colegas, conversando com vizinhos. Se a pessoa perguntar para nós, mas eu queria saber a respeito de tal assunto. E você, bom, eu acho que tem um versículo aqui, não é aqui, eu acho que é aqui, não é em Crônicas, eu acho que é Isaías. E eu já vi isso acontecer muitas vezes, alguém dizendo, não, está na Bíblia, só que não estou achando no momento. Já aconteceu isso? E se a gente procura apresentar a verdade desta forma, logo a pessoa vai ver, olha, acho que essa pessoa não tem convicção. Eu acho que essa pessoa não tem estudado muito o assunto. Parece que não está por dentro das coisas. Então, meus jovens, nós precisamos estudar. O mundo acadêmico é cada vez mais difícil. E para quem quer ter um bom emprego no nosso amado Brasil, é cada vez mais difícil, muita concorrência. E tem que estudar e passar horas fazendo provas e concursos, não sei o que mais. Mas eu apelo para cada pessoa aqui tirar tempo todos os dias para ler, estudar, meditar na Palavra de Deus. E você diz, mas tudo bem, eu não consigo me concentrar por muito tempo. Eu não sou teólogo. Eu não consigo entender os assuntos profundos da Palavra de Deus. Então, tem mais um aqui. Eu não consigo me concentrar por muito tempo. Eu não consigo entender muitas coisas da Palavra de Deus. Alguém me falou hoje, até tinha me esquecido, que escutou uns ministérios meus sobre Ezequiel, eu pensei, mas será que eu falei sobre Ezequiel uma vez? Assuntos profundos. Mas, vamos fazer um esforço para, pelo menos, gravar nas nossas mentes e apreciar os fundamentos da nossa fé. Por exemplo, e vamos abordar esses assuntos, eu ia começar hoje, mas eu não quero me apressar demais. Então vamos pensar, fazer um pequeno esboço do que nós vamos fazer nos próximos dias. Se alguém perguntasse para você, o Senhor Jesus Cristo era Deus? Você diria, sim, o Senhor Jesus Cristo era e é Deus. E a pessoa diz, me mostra na Bíblia. Você vai para onde? Já tem uma resposta pronta? Se alguém perguntasse para você, o Senhor Jesus Cristo era capaz de pecar, o que você diria? Tem uma resposta pronta? Se alguém perguntasse para você, o Senhor Jesus Cristo é a única pessoa que pode salvar? O que você diria? E você diz, mas será que são assuntos importantes? Muito. Muito mais do que nós percebemos. Sabe por quê? Se o Senhor Jesus Cristo não é Deus, todos nós aqui estamos perdidos. E não tem recurso. Não é assim? O assunto é importante? Muito. Se o Senhor Jesus Cristo tivesse condições de pecar, também estamos perdidos. Porque um Salvador 99,9% perfeito não é Salvador de ninguém. Ele pode falhar. O Senhor Jesus Cristo é o Criador dos céus e da terra. Se ele não é, este livro inteiro é uma mentira. Porque o primeiro texto da Bíblia, Gênesis 1:1, diz que ele é o Criador. Está vendo? E por isto, com o passar do tempo, as pessoas energizadas pelo diabo, pelo inimigo, estão dizendo, mas esse livro vale ainda? Um livro tão antigo? Não é um livro atualizado? Será que ainda podemos confiar no que está escrito? 100%. A palavra do Senhor estabelecida eternamente no céu. Os céus, a terra, a erva passam, Mas a palavra do nosso Deus subsiste, permanece eternamente. Então, que bom que nós temos uma base. Precisamos entender quem Deus é. Nós precisamos entender quem é o Senhor Jesus Cristo. Eu presenciei uma cena, acho que foi domingo passado, acho que foi. Um grupo de pessoas na rua apresentando para o povo uma pessoa chamada Jesus. Mas eu escutei e logo cheguei à conclusão: a pessoa sendo apresentada não é o meu Senhor, é outra pessoa. Isso é assustador. Muitas pessoas que estão aparentemente apresentando o Jesus não é o Senhor Jesus Cristo em quem nós confiamos. E por isso nós precisamos reavaliar e reapreciar quem é o Senhor Jesus Cristo. E nós vamos abordar esses assuntos talvez amanhã, se Deus quiser. Agora, parece que vai ter um batismo amanhã. Jovens, vocês sabem o que significa batismo? É bom analisar as escrituras. Uma igreja de Deus, o que, que é? Onde começou? Quem é o responsável? Quem é o pastor? Qual é o nome do ministério? Já ouviu essas perguntas por aqui? Parece que sim. Temos respostas prontas? Graças a Deus, irmãos, todas as respostas que nós precisamos estão aqui. Eu sei que nós apreciamos muito irmãos do passado que nos ensinaram, que nos mostraram o caminho certo, o caminho errado. Mas vamos lembrar que os ensinamentos fiéis daqueles irmãos eram e são baseados na palavra imutável de Deus. Eu não sei se isso anima você, mas isso me deixa bem animado, porque se eu chegasse aqui, vocês não me conhecem, e se eu ficasse aqui por uns dias falando para vocês, olha, eu acho que é assim, eu imagino que seja assim, a minha ideia é. Agora, eu vou terminar com o seguinte. Tem um irmão na Bahia, ninguém aqui conhece, um irmão muito querido. Ele nunca assistiu uma conferência como esta, nunca na sua vida. Ele nunca assistiu uma reunião em outra igreja, fora da igreja em São Cristóvão, em Salvador. Tá? Nunca visitou outra igreja, porque não tem lá por perto. Tá? Nunca. Mas, durante anos, ele estudava este livro. Durante anos, ele queria saber a verdade. Durante muitos anos, o único professor que ele tinha era o Espírito Santo. E sabe o resultado? Eu tenho olhado para ele e pensado muitas vezes. Parece que este irmão foi criado desde pequeno na melhor igreja de Deus no mundo. Por quê? Eu nunca escutei ele falar qualquer coisa. Que a gente não está contente e que, com que concorda. E você diz, ué, que coisa estranha. Não é estranho. Qualquer pessoa que abre a sua Bíblia, que está disposta a ser ensinada pelo Espírito Santo, que está disposta a se submeter à autoridade das Escrituras, seja brasileiro, seja britânico, seja americano, seja chinês, seja japonês, todos, sem ajuda de fora, vão chegar à mesma conclusão. É o que está escrito aqui que vale. Deixa as minhas ideias fora. Aquelas coisas que não têm base bíblica, esqueça. É o que está escrito aqui. E assim, formamos e reforçamos as nossas convicções plenamente, completamente, 200% sobre a base sólida da palavra de Deus. Então, quando você voltar, talvez quarta-feira, quinta-feira, para uma igreja pequena, isolada, no meio da selva, talvez, eu não sei. E você olha ao redor e tanta confusão e tanta coisa errada. Não é para se desanimar. Não é para rebaixar o padrão para ficar mais parecido com aquilo. Mas é para levantar a sua cabeça com toda a coragem e convicção, com a ajuda de Deus. Eu vou fazer os ajustes, nós vamos elevar o padrão, e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, até que Ele venha, nós vamos reter e guardar o que temos aqui. Não é fácil, mas impossível não é. E que Deus nos ajude a pensar em tudo isso nos próximos dias. Agora, eu sou irlandês, gaúcho e baiano. Estou onde? Onde estou? Estou em Brasília. Então é uma mistura de muita coisa. Por isso eu passei o horário em 2 minutos. Me perdoe e peço desculpas também às irmãs na cozinha trabalhando. Mas que Deus nos ajude a pensar nestes assuntos.